Olá pessoal, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e você está ouvindo a série da Oração do Pai Nosso. E o tema do podcast de hoje é O Pão Nosso de Cada Dia, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. E quem vai estar participando deste episódio é o Raul Cardoso. Ele tem 24 anos de idade, está cursando bacharel em filosofia e é estudante livre de teologia pelo seminário Martin Busser e é aspirante ao ministério na Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E aí, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, John. Graça e paz, meus irmãos ouvintes do Teologicamente. E a você, John, muito obrigado por esse convite. Para mim é um prazer imenso poder estar participando pela primeira vez aqui. E espero que possamos aprender juntos e sermos edificados para a glória de Deus.
Amém. Eu acho que dessa vez vai, hein, Raul?
Dessa vez vai, meu irmão.
Porque a gente já vem tentando algumas vezes aí, gravar esse cast, mas houve alguns problemas. Mas eu acredito que hoje esse podcast sai.
Se Deus quiser, meu irmão.
Daqui a pouco o Raul vai estar falando mais com vocês. Deixa eu só passar alguns recados bem rapidinho. Olha, se você não sabe, nós estamos nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode nos procurar em qualquer um desses, os mais conhecidos, em qualquer um desses agregadores de podcast, como Teologicamente. É só você pesquisar lá. Assim que você encontrar, inscreva-se, ativa a notificação para você ficar por dentro de todos os nossos episódios. E se você ainda não ouviu as nossas séries anteriores a respeito da oração do Pai Nosso, eu quero te convidar agora a ouvir os outros episódios que já foram ao ar. Então você pode ouvir os episódios anteriores e ficar por dentro de tudo que nós falamos aqui a respeito da oração do Pai Nosso. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você pode pesquisar lá como Teologicamente Oficial, salvo no Twitter, que nós estamos como Teologicamente 1. Vá lá, se inscreva, ative a notificação e fique por dentro de todo o nosso universo teológico. E eu quero pedir a você também para você enviar as suas dicas e sugestões. É muito importante a sua participação. Tudo que nós fazemos aqui, se não tiver a sua participação, não vale de nada. Então vá lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e deixa os seus comentários, as suas sugestões de tema, a sua sugestão de podcast, que nós vamos estar recebendo a sua sugestão com todo carinho. Raul, orar, né, de certa forma, como expressou um certo pastor holandês chamado Wilhelmus, que viveu durante o século XVII, ele definiu a oração como a expressão de santos desejos a Deus, né, em nome de Cristo. Orar, então, é ir, né, até o nosso Pai Celestial e expressar diante dele os nossos desejos, né?
Exatamente, John. A oração, ela é um ato de apresentar a Deus, além dos nossos desejos, as nossas necessidades também. Como Paulo nos instrui em Filipenses, capítulo 4, até no versículo 6, que diz que, em diante, ele vai dizer assim: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Ou seja, devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não esconder nada dele. Como Paulo diz, que nós devemos deixar diante de Cristo todas as nossas ansiedades e medos, né? E nenhum tipo de preocupação. Antes devemos contar tudo a Ele, todas as nossas dificuldades, necessidades e os nossos desejos.
É isso aí. Mas uma coisa é certa, né, Raul? A gente não pode apresentar quaisquer desejos a Deus, né? Nós devemos apresentar a Deus desejos santos, né? Desejos piedosos.
Exato, meu irmão. Sabemos que, através da palavra de Deus, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E mesmo muitas vezes não sabendo orar e pedir a Deus, Deus sabe o que nós precisamos. E Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, vai nos instruir nessa questão. No capítulo 7, no versículo 7 também, vai dizer assim, por exemplo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, nós devemos sempre avaliar, segundo as Escrituras, se os nossos desejos são bons e agradáveis diante de Deus. Um bom texto para avaliação do nosso coração é o texto de Filipenses 4, e versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, esse deve ser um bom parâmetro para o nosso desejo, que por vezes são enganosos, né? Às vezes nós desejamos coisas que não condiz com que a palavra nos instrui. E aqui Paulo nos instrui a pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, amável e de boa fama.
É, e a palavra vai dizer, né, que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Eu sei que gera muita confusão, né, muito debate em relação à teologia da prosperidade, em relação agora também à teologia do coach. Tem muita gente que fica com receio nas suas orações em relação a isso, mas a gente também pode orar, né, Raul, a Deus, para que Ele supra, né, as nossas necessidades físicas aqui dessa terra também, as nossas necessidades materiais, né?
Sim, meu irmão. Nós devemos pedir por esse revestimento das nossas necessidades físicas e espirituais, como Paulo vai instruir em Efésios 6:10, que diz assim, ó: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais os pés da preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomais também o capacete da salvação e a esperança do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é de suma importância estarmos revestidos espiritualmente para que possamos suportar as adversidades da vida cotidiana.
É isso aí. Como vocês podem ver, o episódio de hoje nós iremos estar falando sobre a oração do Pai Nosso em relação ao suprimento das nossas necessidades. Então, não saia daí porque a gente volta já.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente.
Na nossa dica literária de hoje, eu quero indicar para vocês o livro Pilares da Fé, a atualidade da mensagem da reforma, do pastor Franklin Ferreira, livro lançado aí por Edições Vida Nova. Neste livro maravilhoso, o pastor Franklin Ferreira, ele vai fazer um panorama do entendimento dele de para onde caminha a igreja evangélica, analisando o evangelicalismo contemporâneo e trazendo nos demais capítulos, cada capítulo separado para um sola da Reforma Protestante. Ele vai trazer então o entendimento dos reformadores e a aplicabilidade desses solas no contexto da nossa igreja hoje. Então, assim, é um livro de uma linguagem totalmente acessível, é um livro com uma análise teológica bem concisa, recomendo para você.
Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram e no YouTube. Até a próxima!
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita.
Muito bem, estamos de volta. Vocês ouviram agora mesmo a apresentação do livro através do Willy Robert. Ajude a manter o Teologicamente no ar por mais tempo. Você pode ajudar o Teologicamente adquirindo os nossos livros. Nós temos uma parceria com o Starter Shop. Eu vou deixar aqui abaixo desse podcast, em algum lugar desse podcast, vai ter um link que vai te levar diretamente para o livro que foi anunciado aqui nesse podcast. Então, adquira o livro e ajude o Teologicamente a ficar no ar por mais tempo. Bem, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11, o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o significado dessa petição?
Bom, vamos lá. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus está orientando como devemos orar, a primeira lição que nós podemos perceber logo de cara, quando chegamos no capítulo 11, é a respeito da preocupação com o dia de hoje, e não com o dia de amanhã. Jesus ensina a vivermos um dia de cada vez, como ele mesmo enfatiza um pouco mais à frente, em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 34, que vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a partir desse ensino, nós observamos que Jesus está orientando acerca da ansiedade, como eu mencionei um pouco antes nas outras perguntas. E a ansiedade, ela é um pecado comum que nos acomete diariamente. Quantas vezes nós somos pegos, inquietos e pensando acerca do futuro, né, meu irmão? Sobre o que vamos comer, ou sobre o que vamos vestir, ou até mesmo o que fazer para ter dinheiro, né? E para conseguir conquistar os nossos objetivos, etc. Com isso em mente, se retornarmos a alguns versículos deste que eu li em Mateus capítulo 6, versículo 34 e versículo 31, Jesus diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, Jesus conhece todas as nossas necessidades, assim como foi no deserto quando o povo peregrinou por muitos anos, e mesmo assim, Deus providenciava o maná diariamente. Assim Deus fará conosco, cuidando e não deixando faltar nada. Existe até um ditado de um rabino desconhecido que diz: quem tem para comer hoje e se pergunta o que comerei amanhã, é um homem de pouca fé. A ansiedade é um mal que nos corrói e nos torna incrédulos. A ansiedade é a idolatria da dúvida. Por isso, ele pede para que confiemos plenamente nele, e assim pedindo somente o necessário, somente pelo pão de cada dia.
Amém. Essa é uma realidade, né, Raul? Porque a gente vê que muita gente, às vezes, nesse desespero, né, nessa ânsia de querer, né, as coisas, ou de querer orar a Deus para que ele supra as necessidades, as nossas necessidades, que são várias, acabam pedindo além, orando além, e ficam ficam nesse desespero. Por exemplo, a gente poderia tomar como exemplo, né, quando o povo lá no deserto, quando Deus ele mandava o maná e o povo guardava o maná, né? O povo desesperadamente guardava o maná para, de alguma forma, ter o suprimento, com medo. Mas isso, né, o Raul, eu sei que mostra, né, uma total falta de confiança em Deus. Porque, como você bem deixou claro, essa oração não é para o ontem, ou para o amanhã, é para o agora. Né? Aquela subsistência que Deus nos dá, né? O suficiente que Deus nos dá para o agora, né? Como você bem deixou claro. E essa oração ela vai deixar bem claro, né, Raul, que é do céu para a terra. Né?
Exatamente, meu irmão. Como você estava citando a respeito do povo no Maná, perdão, do povo do deserto que recebia o Maná da parte de Deus, o que eles faziam, aquela ação de guardar o Maná e tentar estocar o Maná para um próximo dia, isso demonstrava uma falta de confiança no nosso Deus. E um outro ensino que nós podemos tirar desse pequeno versículo é nos atentarmos ao fato de que Jesus diz: pão nosso e não pão meu, né? Portanto, nossas orações devem ser em favor de todos, e não uma oração egoísta voltada somente para nós mesmos. A oração deve ser acompanhada de comunhão, no sentido de orarmos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E o que você falou a respeito de algo vindo do céu? Bom, não é algo físico que vai cair do céu, como se a gente orasse e pedindo para Deus que ele suprisse as nossas necessidades. E vamos supor que você está passando por um período de dificuldade, que existe fome dentro da sua casa. Não vai cair exatamente um pão do céu, literalmente. Mas Deus, ele vai encontrar meios para que ele possa te ajudar e te mandar todo o suprimento necessário para a sua casa e para a sua família. E muitas vezes ele usa outros irmãos, ele usa a própria igreja, a comunidade em que nós nos encontramos, ou Deus, de maneira sobrenatural, acaba suprindo as nossas necessidades, mas não literalmente algo caído do céu, né?
É isso aí, a palavra mesmo, né, Raul, vai nos dizer que em Mateus capítulo 6, versículo 33, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma bela palavra para nós, nós nessa noite, para você que está nos ouvindo, né? Talvez você tenha vivido, esteja vivendo uma vida assim de ansiedade, né? A ansiedade é isso, né? Um sofrer antes. Então, confie em Deus, né? Confie na plena palavra de Deus, naquilo que Deus diz, porque se Deus ele supre, né, as necessidades até mesmo dos pássaros, por que ele não vai suprir as necessidades dos seus filhos? Raul, quais são os propósitos dessa petição? A gente falou aqui, né, do significado, mas qual é o propósito dessa petição?
Bom, eu creio que o propósito principal dessa petição é nos mostrar que existe um Deus e que ele cuida de nós em todo momento. Independente das nossas dificuldades, como eu estava mencionando, essa petição ela nos faz apontar para que existe um Deus, um Pai Todo-Poderoso que conhece todas as nossas dificuldades e supre em todo momento aquilo que nós precisamos. E isso vai muito de encontro ao que nós já estamos falando aqui durante todo o cast a respeito da ansiedade, né? Muitas vezes nós somos acometidos por esse mal terrível, e você entender de fato que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de você, mesmo você não vendo, isso é muito maravilhoso. Essa semana mesmo, John, eu estava acompanhando um pregador que eu gosto muito, um pastor, né, chamado Allen Porto. E ele postou algumas séries de textos que eu achei muito interessante. Ele falava a respeito da filha dele, e ele dizia que, por ser pai de uma filha menina, né, de uma mulher, ele muitas vezes não sabia lidar com o cabelo dela. Ele dizia que quando ele ia pentear o cabelo dela, ele se sentia muito desesperado, né? Por ser homem, ele não conseguia fazer direito e tal, e muitas vezes ele acabava machucando a filha dele. Mas ele, durante o texto, conforme ele vai discorrendo, ele diz algo muito interessante. Ele vai dizer que, apesar de, às vezes, acabar machucando a filha dele, de que, apesar de estar desesperado e muitas vezes não sabia o que estava fazendo, ele observou o semblante da sua filha que estava calma diante daquela situação e confiava no seu próprio pai, mesmo ele não sabendo o que estava fazendo. Então, esse pensamento fez ele refletir acerca do nosso Deus, que ele disse assim, que ele, como um pai que estava desesperado e não sabia o que estava fazendo, quanto mais nós, que sabemos que o nosso Deus sabe o que está fazendo, que conhece o nosso coração, conhece tudo aquilo que nós somos, e muitas vezes, mesmo assim, nós não confiamos como a filha dele confiava nele mesmo, né? Entende? Então, essa alegoria eu achei muito interessante para mostrar como nós somos incrédulos e às vezes nem percebemos, pois sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela um Deus que conhece tudo, que esquadrinha o nosso coração, e muitas vezes, mesmo assim, nós não conseguimos confiar de maneira plena nele.
O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê por lá.
Essa, a gente vê, né, que o propósito dessa petição, ela nos convida a descansar no cuidado providencial de Deus, né? É uma coisa que deve ficar claro também, que essa petição não é para que a gente peça a Deus e Ele vai nos dar as coisas. Como esse exemplo da oração do Pai Nosso, ela não nos convida a satisfazer os nossos desejos aqui nesse mundo, né? Não é para satisfazer os nossos luxos aqui no mundo, né? Mas é para que Deus, ele é para que a gente mostre, né? Para que Deus mostre o poder dele, não o poder da nossa oração, mas a principal parte está no poder de Deus em realizar coisas sobrenaturais, né? E como você deixou bem claro, eu gostei dessa parte, como você disse a respeito da o pão nosso. Não é algo individualista, né? Não é algo que é só meu, mas é algo que está relacionado com uma coletividade, ou algo que está relacionado com o todo. Em Atos, né, a gente vai ver muito, em Atos 2, se eu não me engano, 42, alguma coisa assim, final de Atos capítulo 2, quando vai falar que a igreja tinha tudo em comum e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A oração não é algo meu, só meu apenas, não é só para mim, não é algo que diz só a mim, mas é algo que diz na coletividade.
É, exatamente, meu irmão. A gente até chama esse termo grego, né, de koinonia, que é o ato de você estar junto com seus irmãos, que é o que vai dizer em Atos, né, que eles permaneciam junto no partir do pão e na comunhão. Então, isso é muito importante, nós nos lembrarmos de que nós devemos orar, não só por nós, não deve ser uma oração egoísta, mas sempre estar lembrando pelos nossos irmãos, por aqueles com quem nós congregamos nas comunidades e até mesmo pelos nossos inimigos, né?
É isso aí. E assim, por sermos os seus filhos e ele o nosso pai, somos dependentes dele, né, para o suprimento de todas as nossas necessidades, incluindo as mais básicas, né, como alimentação, vestuário e moradia também, né, Raul?
Isso, eu até adiantei aqui um pouquinho falando a respeito, né? Mas é como eu falei, que Jesus ele indaga a nós, né? Ele dizendo o que vestirei, o que comerei. Então, esse deve ser a direção para a qual Jesus nos indica de que nós devemos confiar deliberadamente em Cristo e em Deus, o nosso Pai, porque Ele nos assiste do alto. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que primeiro pedir o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos, que é o básico, Deus ele nos suprirá.
Como a gente falou no início, como eu disse no início, né, não tem problema nenhum, né, Raul, a gente orar a Deus nesse sentido, né, de alimentação, de vestuário, até mesmo de moradia. Eu sei que por conta da teologia da prosperidade, isso ficou meio que eu oro ou não oro. Acho que até mesmo assim as igrejas mais tradicionais, né, as igrejas reformadas nesse sentido, algumas pessoas sentem receio em relação a isso. Mas a gente precisa entender que orar por isso é bíblico. A Bíblia nos permite orar para que Deus supra as nossas necessidades. O que ela não nos permite é a gente ordenar a Deus, né, a gente mandar que Deus faça ou colocar... Se a gente pudesse fazer isso, né, colocar Deus contra a parede, fazer prova, tem muita gente que usa, né, fazer prova de mim, Malaquias 3, para justificar isso, né? Mas a Bíblia, ela permite isso, né? Você orar a Deus para que, de alguma forma, ele te supra nesse sentido, né?
Sim, meu irmão. Eu acho que, assim, as igrejas reformadas, pelo fato de se vacinarem, né, contra essa doutrina neopentecostal, criou-se um estigma sobre você pedir esse tipo de coisas materiais a Deus. Mas, como você falou, não é errado, desde que antes você busque a justiça de Deus, né? Que você busque a face de Deus antes de todas as coisas. Porque, como o próprio versículo diz, ele vai dizer que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, nós devemos glorificar e buscar a justiça de Deus, E o restante a gente pode pedir, isso não é errado, não existe um pecado em si nisso, mas antes nós devemos nos atentar para o fato de que, muitas das vezes, essas coisas também podem se tornar vaidade na nossa vida. E como você disse, meu irmão, o mais importante, nós devemos nos lembrar que Deus ele não é simplesmente um Deus, como se diz por aí de uma maneira vulgar, um Papai Noel, né? Ele não está aqui somente para distribuir coisas, jamais. Ele está aqui para nos revelar a face de Cristo, que foi o seu Filho, que deu a sua vida por amor a nós. E isso é o mais importante, é muito mais importante do que você orar pedindo um carro a Deus. Não que isso não possa ser feito, né?
É isso aí, o mais importante é a presença dele que, nas nossas vidas, né? O mais importante.
Exatamente.
Estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. E não se esqueçam de enviar seus comentários, sugestões, as suas dicas, os temas, né, para os próximos episódios. Isso é muito importante. Participe desse podcast. A sua participação é muito bem-vinda. É tudo o que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. E para finalizar, eu gostaria de ouvir as considerações finais do Raul. Gostaria, Raul, que você deixasse as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade. É um prazer imenso poder participar desse projeto, que eu tenho certeza que tem sido muito abençoador a todos que escutam. E eu quero que só relembrar, né, bater nessa tecla a respeito da ansiedade, dizer para que os irmãos, todos aqueles que enfrentam esse problema, não tratarem esse problema de forma qualquer, pois sabemos que a ansiedade ela é um mal e que todos nós muitas vezes sofremos por isso, alguns até perdem o sono. E lembre-se, existe um Deus que cuida de nós, que providencia tudo aquilo que nós precisamos, como Salomão vai dizer que eu nunca vi o justo mendigar o pão, ou seja, todos aqueles que amam a Deus e buscam a sua face, não podem se esquecer dessas promessas. E o melhor de tudo, nós temos a Cristo, que intercede por nós diante de Deus, e isso é maravilhoso. Então, eu quero agradecer a você, John, agradecer a todo o pessoal que escuta o podcast. Para mim é um prazer estar participando disso aqui, tá bom? E espero que possamos gravar futuramente novamente, tá bom?
Muito obrigado, Raul, pela sua participação. Eu quero agradecer a você também que nos ouviu até o final. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser.